Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília. Hoje é domingo, 25 de julho. Estamos na área. Eu, Jorge Eduardo. Ela,
Andréia Salles.
Apresentando para você o nosso programa Ponto e Vírgula. Hoje nós vamos falar de quê, André?
Nossa, a gente vai falar de muita coisa, mas o mais importante do dia vai ser como fazer seu seguro caber no seu bolso.
Seguro com segurança na Terraço Seguros, e para a gente te dar as melhores dicas, nós chamamos aqui o Jackson Prata, né, que é diretor e superintendente de lá, né?
Um cara de ouro.
Um cara de ouro, apesar de ser prata de nascimento. O Jackson vai dar um panorama sobre seguro de vida, plano de saúde, até seguro de bichinho, né, André? Você sabia?
Ah, não fala não. Eu tenho 7 bichinhos peludinhos e pulguentos.
É, nós vamos ensinar como trata melhor do seu peludinho, para a saúde dele, para ele não ficar pulguento. Além dele, esse domingo nós vamos receber o nosso amigo Leandro Mazin, né, com a coluna Esplanada. Tem muita coisa para falar na Esplanada, né, André? O negócio da Joyce Hasselmann, ministro no STF novo, quem vai ficar com a vaga, Ciro Nogueira, que vai virar ministro da Casa Civil depois de celulista. É um bolo nesse Brasil, não é não?
Olha, Jorge, eu acho que a Esplanada tinha que ser igual o juiz. Quando ninguém fala do juiz é porque tá dando tudo certo. Essa Esplanada é igual aquele juiz ruim.
Tá falando, estamos falando demais. Vem o Robertinho também, para falar em juiz. Roberto Wagner, que vai falar sobre um pouquinho das Olimpíadas, um pouquinho da rodada desse fim de semana, onde tem Flamengo e São Paulo. Robertinho, será que ele vai apostar no Flamengo? Deve, né?
Sempre.
É, flamenguista do jeito que ele é. Bom, a gente tá na hora de botar o programa no ar, né, André?
Vamos à luta.
Então, com a apresentação minha, Jorge Eduardo, e dela,
Andréia Salles.
Tá no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo. A partir de agora, tudo que você precisa saber para estar bem informado vai ser contado para você.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Entrevista.
E na manhã desse domingo, aqui pela JKFM, no seu programa Ponto e Vírgula, agora a gente vai conversar com o Jackson Prata, que é diretor superintendente da Terraço Corretora de Seguros. Bom dia, Jackson, tudo bem?
Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
Jackson, pandemia mudou o mundo inteiro, né? Mudou os seguros de saúde, mudou o jeito que a gente faz seguro de vida, mudou a preocupação da gente com a vida. Então eu vou começar já por esse tema vida, né? Eu e a Andréia aqui, vamos começar te perguntando se essa carteira do seguro de vida, pelo menos na Terraço, teve uma alteração, e queria que você falasse também para o nosso ouvinte a importância de ter uma proteção para a vida e acidentes pessoais, né? Que sempre está junto uma com a outra, né?
Sim, Jorge, o que acontece? O nosso, que eu vejo o maior problema do nosso país é a questão de cultura, né? Hoje a cultura do brasileiro, ele não dá tanto valor no seguro de vida. Hoje a dificuldade que a gente vê em estar oferecendo isso para um cliente é justamente quando você vai oferecer, o cliente fala: pô, eu não vou morrer. Quem disse que você não vai morrer, né?
Até o Roberto Marinho morreu, que dizia abrir as suas reuniões dizendo: se um dia eu morrer, até ele morreu.
Então as pessoas ainda não entenderam a necessidade de se investir em um seguro de vida. Não é você ter um gasto, porque tem muita gente que olha isso como gasto. Não é gasto, é um investimento, e é um investimento que inclusive não responde por inventário. Então é um investimento que, caso você venha a faltar, ele vai entrar livremente para os beneficiários indicados na apólice de seguro de vida, ou se não indicar, se o titular que vier a óbito não indicar, vai ser os dependentes legais de acordo com a lei, como a lei manda, né? Então, e é um seguro razoavelmente barato, se você for pensar. Você tem seguros aí que você contrata com R$15 mês.
Uhum.
Isso vai variar de acordo com as coberturas que você contratar e de acordo com o capital que você contratar. Então é uma coisa que o brasileiro aos poucos vem mudando. Essa pandemia começou a enxergar, as pessoas começaram a enxergar a necessidade de se ter um seguro de vida. Não somente a questão da indenização, mas também a questão do auxílio funeral.
Isso.
Porque hoje, para você sepultar uma pessoa, é caríssimo.
Isso.
Você vai aqui em Brasília, você vai gastar no mínimo 10 mil aí para começar a brincar.
No mínimo.
É, isso aí. Então, assim, hoje o seguro de vida, ele te abrange até isso. A assistência funeral, que você não... Tá embutido no preço, é óbvio. Mas você não vai tirar nada do bolso num momento que, às vezes, você não pode não estar preparado financeiramente.
Pois é, é, e a morte ela não escolhe hora, ela não diz é assim, olha, deixa eu ver quando ele estiver bem capitalizado, a conta e a viúva, né, André, puderem sacar isso, né?
É, eu acho que o seguro de vida, principalmente, eu sou uma entusiasta, tenho vários seguros de, em vários formatos. Eu, inclusive, estou pensando em renovar o meu seguro para o meu celular, porque eu tenho seguro até meu celular, porque hoje em dia o ladrão adora um celular no meio da rua, né? Sim. Então eu fiz um segurozinho baratinho ali pro meu celular, acho que até mais caro que esse teu seguro de vida aí, meu seguro do celular.
Com viu? Certeza é.
É,
com
eu certeza. Acho que o seguro de vida é um ato de amor. É um ato de amor aos parentes que você vai deixar. É, então, assim, ainda mais aquelas pessoas que são arrimo de família, né? Aquela pessoa que está sustentando a casa. O seguro de vida é um ato de amor.
Não responde por inventário, que é o mais importante. Às vezes a pessoa vai receber uma indenização achando que ela vai ter que se a pessoa está devendo um banco, ou se ela está devendo uma financeira, ou se ela está devendo um cartão de crédito. Enfim, o que ela tiver de dívida, aquela pessoa que vier a faltar, aquele dinheiro que entrar do seguro de vida, não necessariamente os beneficiários precisam quitar aquilo. Eles podem renegociar e aquele dinheiro eles podem usufruir pelo salário, que às vezes é do pai de família, que é o mantenedor da família. Isso. Você vai ficar sem o salário do pai, sendo que a mãe às vezes não trabalhava, ou o filho, dependendo da idade. Então você vai ter pelo menos um capital para te segurar durante um período da sua vida, até você se organizar, né?
Você falou bem. Eu faço sempre uma conta do capital para a família organizar, né? Eu calculo sempre o equivalente de indenização entre 8 e 12 meses do meu salário atual. Então eu faço uma conta. Se eu tiver morte natural, é 8, 12 vezes. Se eu tiver morte acidental, aí eu boto. Eu multiplico isso para 50 vezes, porque a morte acidental é muito mais impactante, pode tirar muito mais cedo da vida. Esse é um número ideal para a gente pensar, ou eu tô fora?
Assim, Jorge, o número ideal hoje que a gente orienta é 24 vezes o salário da pessoa hoje que ela ganha nativa. Então, se você vier a faltar, ou até mesmo se você vier a ficar, por exemplo, inválido, a pessoa ficar inválida por um acidente, a sugestão que a gente dá sempre pro nosso cliente é fazer 24 vezes a remuneração que você tem em vida. Porque você vai deixar seus entes queridos, seus filhos ou sua esposa, pelo menos por 24 anos. Meses, 2 anos, com aquele salário que você tinha na ativa e às vezes vai fazer muita falta para o orçamento familiar. Então a gente orienta sempre fazer em 24. E no caso de morte acidental, ele dobra. A gente orienta fazer o capital dobrado. Então, morte natural, você teria um salário de 24 vezes o seu, que seria seu capital. E se por caso for um acidente de trânsito, ou de um que seja de moto, ou de carro, ou qualquer outro tipo de acidente, seria dobrada. Ou seja, você receberia 48 vezes o seu salário.
Ou seja, se a pessoa, vamos pensar que ganha 5 mil reais por mês, deixar 120 num seguro de vida natural ou 240 no acidental. Fazer esse cálculo. Eu sei que é muito difícil numa manhã de domingo perguntar para você quanto sairia um seguro desse, mas...
É difícil eu te dar um número exato, porque acontece.
Tem as coberturas cruzadas.
Tem as coberturas acessórias que você compra, igual do exemplo do assistência funeral. Você tem a cobertura de invalidez por acidente e você tem a cobertura de invalidez por doença. Que também a invalidez por doença ela chega a ser até cara também, porque né, a doença também vai te dar cobertura no caso você continuar para você receber. É uma antecipação da cobertura de morte, na verdade, a cobertura de invalidez por doença. E os custos eles variam de acordo com a data de nascimento, né? Você não tem como ir de companhia para companhia. Uma seguradora, às vezes, ela é mais agressiva no seguro de vida, outra já é mais tímida. Né? Então você tem várias situações. Tem companhia que é forte no automóvel, tem companhia que é forte no seguro de vida, tem companhia que é forte no saúde. Então cada uma tem os seus nichos e o custo varia, mas é aquilo que eu te falei. Hoje você pode fazer um seguro hoje razoável, dependendo da questão financeira de cada um, que pode começar com 10, 15 reais por mês.
Né? Que é um valor, né?
Não, e você imagina aí, é dois salgadinhos ali na padaria, né,
é uma
né,
coca
gente?
E um salgado, André. Você tá sendo gente boa.
Pô, esse seu salgado, 15 reais, é caro. Meu salgado é 7, tá?
Não, mas uma coca é um salgado, porque a coca é mais
7. Não, porque eu não bebo Coca-Cola, então em geral eu como sal, eu prefiro comer
o
dois
suco
salgados.
Suco de laranja, dois salgados.
Não, nem suco de laranja, eu prefiro comer dois salgados.
Essa questão também é muito interessante da gente falar da cultura de seguro. Por exemplo, existe um outro seguro que muitas vezes é desprezado pelo brasileiro, que é o da renda garantida. Né?
Sim, que é a perda de renda.
Eu, quando adoeci por Covid no ano passado, já vai aí completar um ano da época que eu adoeci, né? Começo de agosto logo, eu tinha um seguro desse. Então, quando esgotou-se o prazo, eu fui ao par e passo, fui recebendo as indenizações, né? Uhum. Porque eu recebi primeiro a indenização por um período, depois esse período foi estendido pelos médicos, apresentei um novo atestado e a seguradora foi lá e complementou o seguro, né? Isso me deu ali um equilíbrio,
um respiro, de renda, né? Literalmente foi... um respiro.
Porque ano passado a gente com pandemia acabou enfrentando quase todos os trabalhadores do Brasil passaram por essa situação, aquele corte inevitável dos salários, né? Uhum. Esse seguro de renda garantido,
perda de renda,
ele também é recomendável, está ligado a algum produto ou ele pode ser contratado por fora? Por exemplo, quando você contrata às vezes um seguro no seu cartão de crédito, muitas vezes você está protegendo só aquela dívida.
Sim.
Mas quando você contrata uma cobertura mais ampla, você pode ter dinheiro até para quitar essa dívida.
Normalmente, o perda de renda ele é agregado ao seguro de vida. Então, você, às vezes, o cara está te oferecendo um seguro de vida e o perda de renda vem junto como cobertura acessória. É muito difícil você encontrar alguma seguradora que venda somente o perda de renda. Ela vai vir sempre dentro da carteira do vida.
Uhum.
Né? Então, assim, ela é um acessório como é o funeral, como a invalidez por acidente, como a invalidez por doença. Você pode contratar hoje simplesmente só a cobertura de morte de qualquer causa.
Uhum.
Mas é mais fácil você fazer um pacote, né?
É.
Dependendo, inclusive, da profissão, igual você deu o exemplo seu, o ideal é você ter a cobertura de perda de renda.
Uhum.
Né? Como várias outras profissões. O ideal é que o cara contrate a perda de renda, que é uma cobertura cara, não é uma cobertura barata. É igual a invalidez por doença. Uma questão que eu te falei no início da cultura... Hoje, vamos longe, o americano hoje ele não pisa na rua se ele não tiver o seguro. O cara tem uma apólice de seguro de responsabilidade civil, tudo eles contratam seguro.
O carro não sai se não tiver com seguro.
Se você alugar um carro lá, eles não te alugam sem seguro.
Não aluga sem seguro, nem que seja a cobertura mais
simples que tiver, mas o americano não te aluga o carro se não fizer o seguro.
Isso, inclusive, leva a gente a uma pergunta inevitável, né? O governo Bolsonaro, ele vem esvaziando o DPVAT ao longo dos anos, né? Primeiro, o DPVAT teve um grande desconto, no primeiro ano foi para R$5 e pouco, de 70 que ele era cobrado, aí depois esse ano não teve DPVAT. O que a gente percebe é que todo o pessoal que acabava dependendo mais do DPVAT, que eram os entregadores, que eram esses os mais assistidos, entregadores de refeições.
Motoboy, né?
O motoboy. Uhum. Enfim, o pessoal que era a parte mais frágil do trânsito está desprotegido. Você acha que essa medida foi boa? E o que você aconselha para quem é dono de um veículo hoje com relação à cobertura de terceiros?
Hoje você tem dentro do seguro automóvel, você tem a cobertura de danos materiais e danos pessoais a terceiros e acidentes pessoais com o passageiro do seu carro. Então, na verdade, a cobertura de danos pessoais é como se fosse um DPVAT.
Isso.
O que eu acho que foi um erro ter suspendido o DPVAT. Sim, eu acho que a cobrança que antes era um absurdo.
Isso.
Pra quem há pouco tempo atrás, você sabe que o DPVAT era um horror.
Era mais.
Pra quem tinha moto então era pior.
Muito.
Né? Eu que sou motociclista, eu sei. Eu pagava quase R$250 no DPVAT da minha moto.
Uau.
Nossa, era muito alto.
Então é muito alto. Então, assim, é porque eu acho que ele vai muito também da questão do valor do bem, né?
Uhum.
Então você tem hoje a questão de cobertura contra terceiros. A gente, na corretora, como a gente tá dentro da estrutura da Bali, então a gente orienta meu vendedor, ele não vende uma cobertura contra terceiro de menos de R$100 mil. Por quê? Se você tem, que seja um Palio, que seja um Fiat Uno, ou que seja um Argo, que são os carros que estão na linha de frente da Fiat ali, você bate na traseira de uma Mercedes de R$300 mil.
Ui!
O que você vai fazer se der uma PT nessa Mercedes?
Sento e choro.
Então a gente tem que ter um mínimo de cobertura. A minha orientação para o meu funcionário era no mínimo R$100 mil, né?
Uhum.
No mínimo R$100 mil. Sempre orientar o cliente a contratar pelo menos R$100 mil. Muita gente faz com 50 mil, com 30 mil, com 20 mil. Gente, isso não paga nada hoje.
Nada.
Se você bater na traseira de um carro, qualquer consertinho, para começar a brincar, é 10 mil.
É.
Então, assim, a gente orienta fazer uma cobertura num teto bom, fazer uma cobertura de uma coisa que gera muita dúvida com o cliente, cobertura de vidros, lanternas e faróis. Essas coisas tem que contratar, porque hoje o seguro permite isso, que antes não permitia. Então, quebrou um retrovisor, o motoboy passou aqui, deu um chute no meu retrovisor. Tá coberto no seguro.
Isso.
Ah, o cara deu uma ré, quebrou o farol do meu carro. Tá coberto no seguro. Então, tudo isso aí são coisas que você tem que oferecer.
Esse que faz o seguro de 10 mil, vamos contar para ele que a tal da Mercedes que ele bateu na traseira não tem lanternagem, né? Tem que trocar a peça inteira. E uma porta de uma Mercedes, só a porta da Mercedes é R$21 mil.
É isso aí.
André,
e você que carrão,
né? É porque meu problema é que um amigo meu bateu, né?
Então, você tem exemplo.
É.
E hoje, quem tem um carro desse, uma Mercedes, se você bate com um Argo, você bateu na traseira da Mercedes, você vai querer levar o carro numa oficina qualquer ou você vai querer levar seu carro na concessionária?
Não, ele não
então
tem.
O cara tem um carro, falou, eu tenho uma Mercedes, não vou levar na oficina credenciada.
Não, ele nem
pode,
porque não pode lanternar a tal da Mercedes, tem que trocar a peça inteira. É. Você só troca a peça inteira dentro da Mercedes. E aí é R$21 mil. Eu sei porque aconteceu com um amigo meu.
Hoje a gente tem vários exemplos assim de pessoas que sofrem acidente em trânsito e quando vai ver, ele vai ter que inteirar do bolso porque fez uma cobertura pífia para terceiros. Aí, o que acontece? A seguradora indeniza no limite da sua apólice. Se você contratou 50 mil, o prejuízo foi 100. Ela vai pagar o seu terceiro 50 mil e os outros 50. Você vai ter que negociar com o cara que você estragou o carro. Ele vai parcelar para você. Ou o pior das vezes que acontece. O dono da Mercedes vai ter um seguro. Ele aciona o seguro dele. E o seguro dele vai cobrar dele também. Porque a seguradora que também está tirando dinheiro do bolso para pagar um sinistro que não é dela, é do cara que afetou, ela vai correr atrás para receber.
Você sabe que isso já aconteceu comigo. Mas eu fui a pessoa beneficiada, no caso, né? A pessoa que bateu em mim estava errada. E aí tinha, na época, eu não nem sei se existe isso hoje, né? Que é um batalhão da Polícia Militar móvel para resolver esses problemas.
Sim, tem.
Ainda tem isso, né?
Tem.
E aí o policial lá ficou com pena do cara que bateu em mim e colocou lá que a culpa era minha porque eu não tive direção defensiva. Eu nunca tinha visto uma pessoa ser culpada de um acidente de trânsito porque não soube se defender do maluco que bateu. Né? E aconteceu isso. Aí o que eu fiz? Tudo bem, eu sou a culpada porque eu não tive a tal da direção defensiva. Acionei meu seguro e segui em frente. E aí o que aconteceu? A seguradora não fala isso muito pro segurado, né? Só que a pessoa da seguradora ligou errado pra mim. Tava ligando pro cara que bateu em mim e ligou pra mim e falou assim: olha, você que bateu aqui no carro da dona fulana. Eu falei: eu sou a dona fulana. Ah, não, desculpa, eu peguei o telefone errado, eu tô ligando pra pessoa que bateu na senhora, porque ele vai ter que pagar, sim.
É, a seguradora, ela vai atrás.
É, a seguradora não
tem. É muito difícil, depende muito do valor do prejuízo. Quando o prejuízo é muito pequeno, às vezes a seguradora...
aceita, né?
Aceita e deixa pra lá, vamos dizer assim, né? No linguajar popular. Aceitou e vai pra lá. Agora, quando o prejuízo começa a ser expressivo, a companhia vai atrás. Ah, mas não foi meu segurado que causou o dano. Foi o cara lá que bateu atrás. Então, beleza. Você tá acionando porque o cara não tem seguro, que às vezes acontece? O que te bateu não tem seguro? Ah, então eu vou cobrar dele o prejuízo que ficou 50 mil pra arrumar o carro da Andréia, por exemplo.
Foi basicamente isso que aconteceu comigo. O carro que bateu em mim era
a seguradora
carro
vai atrás.
De menor valor. O meu carro tinha muito maior valor do que o carro que bateu em mim. E eu acho que o policial militar ficou com pena do cara lá que bateu em mim e botou lá que a culpa era minha porque eu não tive direção defensiva.
É. Não, e tem casos assim, por que a importância da gente estar falando de seguro, né? A gente está falando para você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo aqui o programa Ponto e Vírgula pela JKFM no 102,7, a gente está falando de um assunto que se relaciona muito com a sua vida, né? Ninguém está livre de um acidente em que você tenha que acabar tendo que ir para as esferas judiciais. Aí é um exemplo que aconteceu comigo. Bateram num carro, o cara admitiu que estava errado e a gente foi para o juizado. O juizado pediu para ver se a gente tinha um acordo. Eu falei, olha, eu divido tranquilamente o valor do conserto. Porque esse carro, por acaso, nem o dele nem o meu tinha, porque era um carro mais antigo. Eu virei, olha, deu 1.800. Aí o cara disse, pô, tive dengue, tava doente, não sei o que. Eu virei, não, divido pra você. Aí em quantas? Ah, bota isso em 15. E o cara pagou 9. 6 ficou na minha conta prejuízo. Aí eu tentei acionar ele pela justiça, né? Várias vezes, advogada conhecida nossa, doutora Fabrícia Belo, foi lá, não tinha nada na conta do cara, então você vai morrer com prejuízo, por isso que é importante, principalmente meu amigo...
Fazer bem feito, né?
É lógico, meu amigo que faz às vezes um transporte, que é motorista de um Uber, precisa ter seguro.
Sim.
Nos Estados Unidos, como o André lembrou, não sai carro da concessionária sem estar segurado. E aí de você circular no meio da rua.
Nem o próprio americano, ele faz seguro de tudo. Sim. De vida, de responsabilidade civil, sim, de tudo.
Da calçada, se o cara tropeçar na sua calçada ou porque estava molhada e você não secou, você vai tomar um processo bacana. Às vezes o processo vai lhe custar a sua própria casa.
E isso é verdade.
Eu sempre digo o seguinte, esse pessoal, assim, por exemplo, o Jorge falou o caso ali do cara que pagou 9 e não pagou o resto, né? Não pagou as outras 6, né? Eu sempre digo assim, esse cara, quando ele tomar uma batida na rua e o cara fugir, a justiça divina ali fazendo alguma coisa ali para ele poder pagar as seis parcelas aí que ele deixou para trás. Eu digo que é a justiça divina fazendo assim, deixa eu botar a mão aqui para ele aprender a perder, para ver se ele aprende a pagar.
E eu ainda fui camarada, porque eu dividi em milhares de pagos, já tinha pago, né? Meu interesse era só receber. Agora, deixa eu te perguntar, todo mundo houve exclusões e houve companhias que não excluíram. A gente falou ainda agora do caso dos seguros de vida, né? A Covid, para muitas empresas, muitas seguradoras, ela, apesar de ser uma exceção das apólices, né? Porque pandemia em geral,
sim,
é exceção das apólices. Muitas empresas seguradoras foram lá e bancaram indenizações, meu caso também. A que você atribui isso?
Todas as companhias que atuam no mercado, elas têm hoje a cobertura por conta da pandemia, por conta da Covid. A grande maioria era risco excluído. Uhum. Né? Não tinha mesmo. As apólices de seguro de vida não tinham. E aí depois que começou, acho que isso virou uma comoção mundial, né? As companhias no Brasil... Eles mudaram, muitas companhias mudaram a questão da nota técnica para colocar a cobertura no caso de Covid. Uhum. O que aconteceu de diferente depois é que quem já tinha a apólice de seguro de vida contratada, eles mantiveram as coberturas, inclusive dando cobertura para Covid.
Uhum.
Agora, posterior a essa determinação das companhias, você pode até contratar a partir de hoje, mas ele vai ter tipo uma carência.
Uhum.
Entendeu? Então hoje você tem a cobertura para Covid, sim. Para futuras contratações, algumas, uma ou outra, ela vai te pedir uma carência mínima aí de tantos meses ou tantos anos. Aí vai depender da companhia seguradora.
Aqui pela JKFM você ouve o programa Ponto e Vírgula, na apresentação de Jorge Eduardo Antunes e André Salles. E agora com o Jackson Prata, nosso diretor superintendente da Terraço Corretora de Seguros. Vamos falar de um assunto que devia ser... preocupação número um do brasileiro, né? A gente falou agora de indenização por morte e Covid, vamos falar de tratamento. Hoje tem uma faixa de público, Jackson, que está totalmente, vamos dizer assim, insegura com o que vai acontecer com a vida dela. É a faixa dos 60 mais, 65 mais, o pessoal da chamada melhor idade, na qual... Eu, por interesse próprio, já que eu estou me aproximando dessa melhor idade, começo a ter preocupações. O que, que acontece é que muitas empresas tradicionais do ramo de seguro-saúde, de planos de saúde, começaram a excluir esses possíveis segurados, né? Possíveis clientes. E como é que faz? O que, que alguém com 60, 60 e poucos anos aí, que perdeu o seu plano de saúde, pode fazer? A Terraço tem alguma saída? Tem algum plano que hoje em dia consiga receber essa clientela?
Hoje, num passado não muito distante, eu diria para você que era praticamente impossível você contratar um plano de saúde ou um seguro-saúde para uma pessoa que tivesse idade superior a 59 anos. Né? Era muito difícil. Até porque uma série de regras, uma série de empecilhos, uma série de documentações, de declaração de saúde que eles exigem que você acaba... não conseguindo contratar, né? A verdade é essa, que o idoso, a melhor idade, não estava conseguindo contratar plano de saúde. Hoje a gente tem uma companhia seguradora parceira da Terraço, que inclusive a gente já faz propaganda nos 4 shoppings da Paulo Otávio, a gente tem tanto no mall do shopping como nos telões, a gente tem um produto hoje que ele começa com R$632 de um plano de saúde para pessoas acima de 49. A gente sabe que acima de 59 é difícil, mas ela vai acima de 49, ela pode chegar até... E existe, é lógico, as regras, a gente vai fazer uma triagem, mas a gente já tem um plano e é muito mais barato do que as seguradoras tradicionais. A gente já tem isso, é uma companhia
nova. Com certeza.
É uma companhia nova, mas para você ter ideia, o plano top dela, que custa na faixa de R$1.700, atende até no Santa Lúcia.
Olha.
Então, assim, no Santa Lúcia e no Anchieta, né? Então, é uma boa companhia, a matriz dela é no Espírito Santo, ela já tem nas principais capitais. está abrindo em São Paulo agora. Então, ou seja, a gente já, hoje em Brasília, eu consigo oferecer para o meu cliente um plano para a melhor idade. Coisa que antes a gente não tinha. Tinha, mas aí quando você vai ver o preço, é 4 mil reais, 3 mil reais. Aí como é que uma pessoa da melhor idade vai conseguir contratar um plano desse? Não vai, ela vai
pro SUS. Tem que comprar remédio, né? Difícil pra caramba. É difícil.
Então, hoje a gente tem um produto específico para esse público.
Rapaz, isso é uma surpresa, porque eu tava fazendo a conta aqui enquanto você tava falando. 1.800 pro top, eu não tenho plano de saúde top na minha seguradora de saúde. Mas eu pago, com 56 anos, mais do que isso. A minha parte no carnê lá da família, sim, é maior do que esse 1.800. E eu não tenho a cobertura top. Me faltam aí, para mim, alguns.
Na verdade, a cobertura, Jorge, ela é praticamente igual para todas as seguraduras, né? Independente de qualquer que seja o segmento que ela resolveu atuar. Porque existe a lei hoje que regula, que é a legislação da ANS, uhum, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, ela veio para organizar desde 98. Então, hoje você tem o rol de procedimentos da ANS, ele vai valer para todas as companhias. O que às vezes diferencia de uma a outra é o que a gente chama de perfumaria. A uma vai te dar mais sessões de fisioterapia, outra vai te dar mais exames complexos que às vezes não cobre no rol. Uhum. Mas a cobertura, todas as coberturas que tem hoje na ANS, toda a companhia tem que dar. É o rol mínimo que a gente chama. Uhum. Entendeu?
E nesse rol mínimo você vê a diferença. Eu não tenho um plano top e eu tenho menos de 60 anos. E o teu plano top, para quem tem mais de 49, tá cobrindo com vantagem. Ou, uhum, seja, o que às vezes falta para quem está aí buscando uma proteção maior para você e para sua família... É a assistência e o auxílio de um corretor de seguro. O que aconteceu que antigamente... Nós antigamente tínhamos os corretores de seguro tais quais os corretores de imóvel. Por que a gente perdeu esse relacionamento? Por que o consumidor deixou de ter o seu corretor de seguro de confiança, na tua opinião?
Hoje o principal concorrente do corretor de seguros é banco. Isso aí a gente nunca... Todo mundo sabe disso, né? O nosso principal concorrente hoje são as instituições bancárias, né? Até porque o banco tem a força dele para emprestar um dinheiro, ou fazer isso ou fazer aquilo, acaba que a gente perde.
A contrapartida deles,
né? O nosso slogan do corretor de seguros é corretor só com... seguro só com corretor de seguros. A gente sempre tem... Já teve outdoor em Brasília para todo lado, uma propaganda que sempre é feita pela Fenacor e pelos sindicatos, justamente para orientar e para falar para o cliente. Eu diria para você, Jorge, que a pessoa que faz um seguro hoje dentro de uma instituição bancária, não que seja ruim, não é isso, ele não vai ter o atendimento e a consultoria que ele tem no corretor de seguros. O que acontece? O gerente do banco, não é culpa dele. Eu já fui bancário de Itaú. O problema é que o gerente ele tem tanta coisa na pasta para ele oferecer que ele acaba não sendo especialista naquilo tudo. E não, uhum, vai ser. O cara tem que vender aplicação, abertura de poupança, cartão de crédito e não sei o quê. E bota seguro residencial, bota seguro disso, seguro da... O cara não vai conseguir, na hora que dá um sinistro, que é a hora que o cara precisa, ele não vai conseguir, o gerente não vai resolver, o gerente vai mandar ele ligar no 0800 ou no 4004, e aí o cliente já fica... Então eu falo o seguinte, o cliente que experimentou uma vez, recebeu, tentar abrir um sinistro dentro de um seguro que foi feito no banco, ou dentro de um seguro que às vezes o cara compra hoje pela web, que ele não conhece, não fala com ninguém, o cara entrou ali e comprou, mas aí se ele precisar, ele não volta, ele nunca mais ele vai fazer, ou que seja na web, ou que seja num banco, ele vai querer fazer com o corretor, porque o corretor tá ali, é para justamente orientar em qualquer que seja a situação, na abertura do sinistro, na utilização de um carro reserva, na documentação que você vai ter para a abertura do sinistro de vida, na orientação que você vai dar para seus dependentes caso uma falta sua, na orientação de uma guia de médica para você conseguir um procedimento no hospital ou numa clínica que às vezes o cara está em dúvida. Então, o corretor de seguro, o papel dele é fundamental em quê? E dar a consultoria e atender o cliente 24 horas por dia. Não é só o 4004 e o 0800. Uhum. Eu tenho caso de cliente meu que quebrou um carro indo para Bahia. O cara me ligou do meio da estrada. Ele não sabia o que fazer.
Olha.
Se ele vai ligar pro gerente do banco dele no sábado, o gerente vai atender? Não vai.
Não existe o gerente no sábado.
Não vai. O gerente não atende a gente segunda a sexta.
Então, assim, existem tantas situações que você vê que o corretor de seguros, de uma certa maneira, não é que ele deixou de tá mais presente, vamos dizer assim, no mercado. Não é isso. É porque hoje o nosso principal concorrente, como eu falei para vocês, sempre foi banco. É. Não vai deixar de ser. Hoje a gente tem esses players que estão vendendo seguro automóvel, que não é seguro automóvel. que eles chamam de proteção veicular, aonde você quiser olhar, tem gente oferecendo proteção veicular. Isso nada mais é do que uma pirâmide financeira. Claro. Então é aquele negócio. São associações de proteção veicular. O que, que é isso? O cara está arrecadando dinheiro e quem está lá em cima começou a dar indenização, ele vai recebendo. Quando chegar no pé da pirâmide, esquece, não tem mais dinheiro. Uma coisa é você contratar um seguro hoje que custa R$2.000, vamos dar de exemplo, de ticket médio.
Isso.
De um seguro automóvel, R$2.000. Aí você vai na proteção veicular, o cara tá te oferecendo por 500, a conta não fecha.
Não tem
seguradora, ela tem seus atuários, ela tem seus técnicos, elas utilizam de tantos fatores para fazer preço de um seguro de automóvel, CEP de região, estado civil.
Já que tem
proteção
gente.
Proteção veicular cai, não faz isso.
Tem gente que cai nisso.
Tem muita.
Eu já vi esse negócio outro dia, eu fiquei chocado com esse negócio. Os caras chegaram com preço, associação de não sei...
Proteção veicular.
Associação, eu nunca acreditei nisso. Eu prefiro pagar sempre o preço que uma seguradora me apresenta. Eu tenho seguro em vários lugares, alguns por relacionamento, como você sempre falou, e outros lá com a Terraço, até porque compra direto na Bale e já sai trocado lá mesmo seguro. Uma das coisas que você destacou, eu tive essa dificuldade mesmo, que foi quando eu precisei receber o seguro de renda protegida. Primeiramente, eles não me pagaram o seguro dos dias que eu fiquei internado. Eu lá em coma e os caras não me pagaram só da recuperação. Por quê? Aí eu virei pra eles assim, o que houve? Não, porque não se aplica.
Porque... A perda de renda normalmente ele tem como se fosse uma franquia também, né? De tantos dias, para depois disso aí é que você começa a receber.
Isso, mas a franquia estava atendida, mesmo assim os caras não pagavam uns 60 dias. Aí eu fiz exatamente.
Espero que você não precise de novo, mas aí se você precisar, você fale comigo ou pede para o André falar comigo que eu oriento.
Pode deixar.
Mas aí, sabe o que eu fiz? Quando veio uma pesquisa de opinião do banco, eu falei assim, agora eu vou virar o jogo. Dei 8. No dia seguinte ligou o gerente. O que houve? Eu falei 45 minutos com o cara, dizendo assim, me senti desprotegido porque eu fiquei 150 dias afastado do trabalho e vocês me pagaram 90. Em 4 dias eu estava recebendo os outros 60.
Então,
você tem que jogar e muitas vezes meu amigo que está ouvindo a gente aqui no 102,7 da JKFM, no programa Ponto e Vírgula, não sabe... fazer justamente esse jogo.
Isso.
Que com o corretor de seguros ele não precisa fazer.
Proteção veicular não é seguro, gente. Proteção veicular é uma. Eu falo isso abertamente para quem quiser escutar, é pirâmide financeira. Uma hora a casa cai. Você pode entrar no Google e olhar à vontade. Proteção veicular, processos, indenizações. Gente,
nossa,
tem um monte de processo
disso. Isso que você está falando, Jacques, isso é muito importante para o nosso ouvinte.
Sim,
é sério e a palavra seguro não é à toa. Você tem que contratar de forma segura.
E contar, comprar gato por lebre, depois na hora que você precisar, na hora que você mais precisa, você não vai ter cobertura.
Nossa.
Proteção veicular, ela não é regulamentada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados.
Olha,
que é o órgão fiscalizador.
Fiscalizador e segurador da seguradora.
E o Banco Central também, porque o Banco Central ele fiscaliza a seguradora e fiscaliza os bancos. Então, então a gente não tem um órgão regulador de proteção, literalmente.
O nosso Tavinho aqui, o Otávio Fernandes, o nosso... biker e também operador da mesa de som e diretor informal desse programa, me pergunta, ele tá fazendo sinal. E bicicleta, tem seguro?
Fazemos também. Eu falo que a Terraço faz seguro de ASE. Fazemos também. É um seguro que hoje está em moda, porque você sabe que tem bikes, a gente estava comentando no início aqui, que tem bikes até de mais de R$100.000, né?
Nossa
então,
senhora!
Então é um carro
é um Mercedão,
de luxo, né?
É um Mercedão.
Não, é o teu Renegade, André. Renegade.
Então assim, hoje eles roubam mesmo. Não, o cara te para com a faca, te para com a arma no semáforo e te toma a bicicleta, né? Ou toma um celular, igual a André falou. A gente também faz seguro de celular.
A gente
Eu tenho duas parceiras fortes de seguro de celular. E temos duas parceiras fortes também no seguro de bike. Então assim, igual eu te falei, a gente faz seguro de A a Z. E agora, recentemente também, a gente lançou em Brasília, que também está rodando em todos os shoppings do Grupo Paulo Otávio, tanto no mall dos shoppings, como nos telões de praça de alimentação e em televisão dos elevadores, que é o plano de saúde para animal, que a gente falou também no início. Então hoje eu faço seguro para animais.
Então, olha, e o que cobra um seguro para animal?
É um plano de saúde.
Um plano de saúde?
Um plano de saúde para o animal. Ele vai te cobrir desde consulta à cirurgia.
Isso é interessante.
Então, você tem vários planos.
Animal? Por exemplo, eu tenho uma cacatua, vamos dizer.
Hoje a gente tem um produto na prateleira com uma única companhia seguradora, que é uma companhia de primeira linha do Brasil, né? A gente está fazendo só para gato e cachorro.
Uhum.
A gente está fechando uma parceria com uma outra companhia. Essa companhia não tem filial em Brasília, mas a gente consegue fazer via São Paulo, que é onde ela tem um filial grande lá. Que aí vai entrar qualquer outro tipo de animal. Agora, desde gado, cavalo, cacatua, igual você deu exemplo, ela faz para todo tipo de animal. A gente está ainda negociando trazer isso para cá.
Agora, dentro dos animais aí, o que diferencia o preço? É o peso do pulguento?
É a idade. A idade dele tem...
A idade,
acima de, se eu não me engano, 10 anos não faz mais. Para cachorro ou para gato.
Acima de
10 anos.
10 anos.
É quando eles
estão. E aí você tem os planos também. Igual você contrata um plano de saúde para você, você não escolhe o plano. Você vai falar, eu quero esse plano que vai atender nisso aqui. É o plano de seguro animal. Ele tem uma rede fixa, é óbvio, né? Que é o plano. Mas você vai pagar de acordo com as coberturas que você quer. É um pouco diferente do plano de saúde do nosso, porque o nosso você já tem um rol definido pela Agência Nacional de Saúde. O PET não. O seguro PET você tem as coberturas do plano A, as coberturas do plano B, as coberturas do plano C, aí o cliente pega e escolhe. Ah, eu quero uma cobertura que vai cobrir até cirurgia do meu cachorro, disso ou daquilo. Vai ter esse plano, entendeu?
Eu tenho 7 pulguentos lá em casa, eu vou ter que escolher qual que vai ter plano de saúde.
Não, e essa coisa de cobertura de cirurgia de bicho é muito importante para quem tem animal e gosta do animal, porque muita gente... o hospital veterinário público aqui não está dando conta mais...
Ah, nunca deu.
Do atendimento.
Eles são ótimos, mas nunca deu conta.
Eles são heróis, né? Mas a população do Distrito Federal, isso vai ser uma demanda futura para o governo Ibanês ou para o próximo governo que está aí, é construir outra unidade, porque não dá conta. Cada vez mais tem animal e as pessoas cada vez mais têm animaizinhos de estimação. E o que não pode acontecer é o pessoal abandonar. Então, gasta aí a partir de quanto num seguro?
A partir de R$60.
Olha só. A partir de R$60 você gasta. Ou seja, a gente aqui já falou de plano de saúde, a gente aqui já falou de seguro para o seu carro. Nada disso é gasto, tudo isso é investimento.
Eu entendo isso como investimento, até porque qualquer coisa que você for fazer na linha de seguro, você está fazendo um investimento ou em você ou no seu patrimônio.
Isso.
Que se vier acontecer alguma coisa, você não vai ficar desamparado. Você paga, eu já vi, para você ter ideia, clientes que tiram carro zero na concessionária e não faz seguro. É loucura.
Loucura, né?
É loucura. Já teve casos, inclusive na Bale, de cliente que saiu da Bale. Parou no. Tanto é que a orientação, inclusive, das concessionárias, eu acho que é da grande maioria, parou no supermercado depois que pegou o carro. Simplesmente ele estava com o manual, com a chave reserva dentro do manual. O que o bandido fez? Só que isso aí já é sacada dos bandidos, que bandido tá bem ligeiro, né?
É.
O pessoal já estava sabendo mais ou menos como é que funciona a coisa. Vamos dizer assim, os procedimentos dentro de uma venda de um veículo, quando você vai pegar o carro na concessionária, os caras seguem, quando você para o carro, ele fura embaixo da fechadura, abre o carro, pega a chave no porta-luva
e vai
embora. Então você vê o absurdo que chega, as estratégias vão se mudando. Hoje você tem fraude, a tempo todo você recebe, tentam te clonar, eu mesmo já tentaram me pegar várias vezes, não pega.
Você sabe o que eu respondo naquela mensagem de SMS? Eu bloqueio da caixa, a vida não ser bloqueio, virei. Tá tudo bem aí, mano? Tô falando aqui da papuda, aquele abraço. Eu já sacanei mesmo.
Mas hoje não. Hoje essas fraudes que você tá vendo acontecer de WhatsApp, você tem muita coisa também agora que... inclusive aconteceu uma comigo de Instagram. Porque a pessoa monta um perfil fake de um restaurante... De uma loja de que seja qualquer segmento. No meu caso foi numa pousada, que eu segui algumas pousadas na Chapada, que eu gosto de ir pra lá. E aí do nada uma pessoa me pediu pra me seguir de uma pousada. E eu falei, pô, mas eu já sigo essa pousada. Eu falei, mas beleza, vou seguir. Segui, né? Eu vi que era pousada lá na Chapada, aquela Camelot. E aí, pô, vou seguir. Segui. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem no direct, no message do Insta, né? Que bom que você tá seguindo a gente, tal, com a foto do mesmo Instagram da pousada, do original.
Clonou mesmo.
Montou até os seguidores, tinha um monte de seguidor. Você foi presenteado, gostaria que você participasse do sorteio que a gente vai fazer para você passar o final de semana, você e mais 3 pessoas. Falei, ué, beleza, mas aí eu dei corda, né? O que precisa? Você, por favor, você me passa seu nome completo, sua data de nascimento e seu número de celular com DDD da área.
Ah!
Olha aí só. Eu já...
Eu dei corda.
Porque o que eu fiz? Tá. Eu dei corda e tal, mas perguntei como é que é isso? Como é que é a pousada de vocês? Eu dei corda, peguei, printei tudo aquilo e no final aí eu não vou falar as palavras que eu falei aqui, né? Porque a gente tá ao vivo, fica até deselegante.
Exato.
Mas eu falei muito pra esse cara, esse bandido. E ele falou, no final ele simplesmente colocou assim, legal, né? Gostou? Você vê, os caras ainda chacotam com a sua cara.
Chacota,
é. Eu printei todas essas telas, já aconteceu comigo em outras situações de restaurante também, na mesma coisa no Instagram, por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu printei essas telas e mandei direto pra pousada. Eu liguei na pousada no outro dia, falei com a proprietária da pousada, falei, estão clonando seu Instagram, fica atento, porque estão falando que você tá oferecendo. Por quê? Porque aí o cara pega, você manda o DDD diária, ele vai falar, ó, vou te mandar um SMS com o código da promoção. Você me passa o código, você passa pro cara, o cara pega e instala o WhatsApp no telefone lá e vai começar a pedir dinheiro, que é o que tá acontecendo.
É o que tá acontecendo.
Entendeu? Então assim, hoje, mundo digital hoje, é, ao mesmo tempo que você não pode dormir, porque senão o cachimbo cai, né? Você tem que estar atento a cada milésimo de segundo, porque a tecnologia hoje, ela te ajuda a vender, mas ela te ajuda também a fazer muita besteira. Tem muita gente maldosa usando a internet, principalmente na pandemia que ficou muita gente em casa, para fazer tanta fraude em tantas coisas e com certeza de seguro a mesma coisa.
É, com certeza.
Jackson, a gente queria te agradecer aqui esse bate-papo, essa manhã de informações, de riqueza. Como é que a gente faz? Diz aí para os nossos amigos aí da Rádio JKFM, nossos amigos e nossas amigas, e nossos amigues também, para quem gosta de pronome neutro, eu... Não posso dizer que detesto, mas também eu sou um respeitador da língua portuguesa. Como é que faz para entrar em contato com a Terraço e conhecer toda a linha de produtos? Site?
Nós temos o site www.terraçoseguros.com.br. Temos o nosso Face, Terraço Seguros, Instagram, Terraço Seguros. E pelos telefones, 3328-0322.
E vocês, claro, já sentiram que a Terraço comercializa tudo. Plano de saúde para o seu animal, seguro para o seu carro, seguro para
sua vida, residência, tudo.
Fazemos
tudo.
Seguro para o celular, que é o que eu vou negociar quando terminar bike, o programa aqui.
Seguros de A a Z.
Hoje, essa visita dele aqui aos nossos estúdios não foi à toa. Ele trouxe um monte de formulário aqui, vai sair com os tempos de seguro fechado aqui com a gente. Jackson, sucesso.
E o seguro para melhor idade, que é o que está tendo muita procura, graças a Deus, até porque, igual você deu o exemplo, essa população anda muito desamparada. A verdade é essa, né?
É verdade. Jackson, sucesso aí.
Obrigado.
E muito seguro, muita qualidade de vida para você
pra nós.
E para os nossos ouvintes aqui da JKFM.
Obrigado a todos e um bom dia, né? Um bom resto do dia aí. E fiquem com Deus. Tamo junto.
E na manhã desse domingo aqui pelos 102,7 da JKFM, chega o momento mais esperado pelo Tavinho, nosso Otávio Fernandes. Operador aqui que leva esse programa até você, que é a presença dele, Leandro Mazzini.
Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia.
Mazzini, você sabe, é titular da coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, portais e sites no país. E ele traz aquelas radiografias de política e economia mais precisas do Brasil. Bom dia, Mazzini.
Oi, bom dia, Jorge Eduardo, meu amigo. Bom dia, Tavinho. E um abraço especial para meus colegas da JKFM. Um grande abraço a todos os candangos brasileiros que estão nos ouvindo da capital em torno.
Rapaz, essa semana foi agitada em meios políticos, né? A primeira coisa que eu vi assim de grande destaque, né? É que, e que inclusive saiu na coluna Esplanada, né? Uma rodada da Paraná Pesquisas, né? Feita com Exatamente. Exclusividade para vocês, dizendo que a revelação do governador gaúcho Eduardo Leite, do PSDB, de que ele é homossexual em sua vida particular, ainda não rendeu aquela esperada ou aquela projetada repercussão positiva para uma possível pré-candidatura dele a presidente da República. Conta isso para a gente, ô Mazzini.
Exato, Jorge Carlos Leitor. Então, se foi uma jogada de marketing do Eduardo Leite revelar para o Pedro Bial na TV Globo, que é a maior emissora do país, em horário 9, que é um gay governador, não um governador gay, aliás, um governador gay, não um gay governador, né, para falar que governa para todo mundo, Uhum. É assim, ele saiu do armário, saiu bonito, falando bonito, só que é o seguinte, é uma questão pessoal dele, ele tinha a opção de não falar, embora todos no meio político, aqui de Brasília e lá do Sul, já sabiam.
Sim.
Por que que ele falou isso? Porque a grande população do Brasil, o cara que está lá em Manaus, o cara que está lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o cara que está em Minas Gerais, ele não sabe.
Sim.
Né? Então, é, isso pode render votos? Pode ou não. Então, liguei para o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa, decidimos fazer uma pesquisa. Será que a revelação, isso influenciaria na questão eleitoral? Será que o candidato Serguei, o eleitor, vai se incentivar a votar nele ou não muda nada? Então a gente fez esse panorama aí. E o que que aconteceu? Jorge, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, principalmente na questão eleitoral. O voto do brasileiro é muito personificado ainda.
Isso.
Ganhou Lula da Silva, depois ganhou Jair Bolsonaro, porque o cara é Lula da Silva, porque o cara se identifica com o Bolsonaro. Ninguém vota em partido. E agora sim, a gente pergunta, você votaria num homossexual para presidente? Então, temos aqui o índice. 5,8% dos entrevistados em todo o Brasil disseram que isso, o fato de o candidato ser gay, aumenta a vontade de votar nele.
Sim.
Mas 75,9% disseram que o fato não altera a intenção de voto.
Uhum.
Outros 13,7% informaram que diminui a intenção. Então, olha, tem uma rejeição também.
É.
Né? O leitor tem seus motivos. É, a pesquisa ouviu 2.033 brasileiros de 192 cidades, de todos os estados. E aqui em Brasília, de 15 a 19 de julho, em entrevistas pessoais telefônicas não robotizadas. O que é isso? É atendente ligando para cada uma dessas 2.033 pessoas atendidas que toparam responder.
Uhum.
Às vezes a Paraná faz 10 mil ligações, mas nesse caso aqui, o cenário aí, o universo foi de 2.033 habitantes. Então, assim, é legal, é interessante, é bom para a causa, em tempos que a gente tem tanta homofobia, que, né, o debate é tão intenso, o Brasil tem muitas mortes de pessoas apenas por serem homossexuais, seja ele ou ela, né, a você ter um governador de um estado importante, que é o Rio Grande do Sul, né, se posicionando e falando, olha, eu sou assim, é minha opção sexual, e isso não muda o meu fato de governar. E mas por quê? Há uma jogada política, ele é pré-candidato a presidente pelo PSDB. Por quê? Porque o Aécio Neves, o ex-candidato, ex-presidencial, que já está fora do páreo há muito tempo, depois da delação do João Wesley Batista, o Aécio foi lá e convenceu ele. E por que o Aécio fez isso? Porque o Aécio não quer o João Dória no páreo. O João Dória perdeu muito apoio, que a gente sabe, ao governador de São Paulo. Ele, o jeito Dória de ser, de articular, não convenceu ainda o PSDB. Então ali o Grupo Mineiro, com parte do Grupo Paulista que não gosta do Dória, convenceu o Eduardo Leite a ser um nome disponível dentro do Ninho Tucano para disputar a eleição. Aí vem esse ingrediente aí de o cara ser homossexual. Então, assim, ninguém tinha feito essa pesquisa ainda, né? Então, colocamos em jogo. Será que aumenta ou diminui? Não muda nada. Não muda nada. Ele sairia aí com 5,8% só por a simpatia da turma LGBTQ, ou de quem não é, mas apoia. Mas simpatia não se converte em votos e ponto final, é o que a pesquisa mostrou.
Simpatia é quase amor e parece que nessa, já diz um famoso bloco de carnaval do Rio de Janeiro, e parece que nessa de simpatia é quase amor, o Bolsonaro tem um plano B aí, né? Porque antipatia é quase desamor e parece que antipatia ao André Mendonça, AGU, está crescendo lá no Senado, é isso?
Pois é, Jorge, olha, o André Mendonça é o terrivelmente evangélico escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, já se esperava. Ele é pastor neopentecostal de uma igreja que eu esqueci o nome agora, e ele é aquele aliado bolsonarista de primeira hora, é aquele cara que o Bolsonaro quer lá dentro para ser o ministro conservador, que é o que o grupo bolsonarista espera de um novo nome, assim como Nunes Marques também é, porém mais discreto.
Uhum.
E o André, ele vem apadrinhado, ele hoje é AGU, advogado geral da União, ele vem apadrinhado pelos líderes neopentecostais, Silas Malafaia, Edir Macedo, o Valdemiro Santiago e outros aí que são importantes. É a bancada evangélica que manda muito no governo e está conseguindo emplacar o seu candidato. Não vou falar ministro, por quê? justamente da mesma forma que essa turma é importante, que o Bolsonaro é forte em articulação, também tem um contra. Tem muita gente ali no Senado, né? E o André hoje teria uma maioria apertada, que não gosta do André, não quer o perfil do André e não quer que o Bolsonaro indique ele. Até aliados do presidente Bolsonaro já indicaram para ele que não votaria na sabatina a favor do André Mendonça. Pois
e,
bem.
E aí quem cresce nesse quadro?
Aí sim, aparece aí o que eu ia falar agora, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que é presidente do STJ, e é evangélico, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não é o terrivelmente evangélico. Agora sim, ele é o plano B? É, mas ele não é o candidato dessa turma aí que colou no Bolsonaro, que é o Edir Macedo, o Silas Malafaia, né? E ele teria aí o Humberto Martins, que é tipo articular muito com esses líderes neopentecostais para saber qual a pauta que eles querem no STF, que ele pode abraçar. Pode estar acontecendo isso muito discretamente, mas a aposta dessa turma ainda é que o André Mendonça vai passar. Eu, pelo que conversei com alguns senadores, Jorge, ele teria hoje 12 a 14 votos. É muito pouco. Está ali no plenário da sabatina no Senado. Eu não lembro agora quantos votos ele precisaria, mas isso eu acho que ele ficaria 8 ou 9 votos ainda para ficar para ser aprovado.
É pouco.
O que acontece é que ele pode bater na trave. Pode acontecer pela primeira vez na história um candidato aí indicado por um presidente da República ser reprovado. Por isso que está aí muita gente ainda tateando ali o Palácio Planalto, subindo devagar para o terceiro andar e apresentando discretamente para o presidente Bolsonaro as alternativas. Até o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, trouxe o presidente do TJ de Minas como candidato também, já com o André indicado. Então vamos ver o que vai rolar por isso aí.
Por falar em colar no governo, Ciro Nogueira, que um dia já chamou o Jair Bolsonaro de quase de fascista e tudo mais, vai ser ministro-chefe da Casa Civil. Que mundo que dá volta, né?
Olha as voltas que o mundo dá. Engraçado que o Ciro Nogueira nos lembra muito o Romero Jucá. Aquele camaleão, aquela metamorfose em Brasília, que só o sol do Cerrado pode explicar. Né? Como é que um cara que já foi lulista e dilmista, né, aguerrido, né, defensor do Lula no governo, defensor da Dilma no governo, de votar a favor, tá, chega no governo Bolsonaro, ele é o único até hoje, ex-lulista, ex-dilmista, que conseguiu convencer Bolsonaro a ser aliado dele. Né? Ele é hoje, eu considero, o político mais poderoso de Brasília, abaixo apenas do presidente Bolsonaro. Primeiro por essa capacidade dele de convencer o Bolsonaro de que ele não é mais lulista, não é dilmista, que o Bolsonaro corta todo mundo que está indicado, que nem pisa no Palácio Planalto que já foi lulista ou dilmista. O Ciro Nogueira está ali. Por que eu lembrei o Romero Jucá? Você lembra muito bem, o Romero Jucá foi líder de todos os governos, desde Sarney. Sarney, Itamar Franco, Collor, FHC, Lula, Dilma, ele sempre estava ali. É o famoso MDB metamorfose que sempre vai colando no poder. O Ciro virou isso. O Ciro é um senador do Piauí, presidente do Progressistas, que é o antigo PP. Mas qual tem um ingrediente particular aí, Jorge Carolini. O Ciro é amigo do Bolsonaro, foi deputado com ele por vários mandatos, é amigo pessoal do Bolsonaro, próximo dele. O Bolsonaro já foi do PP. Lembremos bem, o Bolsonaro saiu do PP quando estourou o escândalo do Petrolão na Lava Jato.
Exatamente.
Que tinha aquela lista enorme, né, de vários deputados do PP. E aí o Bolsonaro falou, tô pulando fora, não quero isso pra mim. E agora o Bolsonaro pode voltar pro PP porque o Ciro tá mandando muito. Então o Ciro, sendo direto agora, desculpa essas voltas todas, Jorge, o Ciro, depois de provar que consegue ser esse camaleão todo, ele conseguiu também ser a interface do Congresso com o Bolsonaro. Muitas demandas, justamente por essa proximidade dele com o Bolsonaro, de entrar, muitas demandas de colegas do Congresso Nacional, sejam deputados, senadores de vários partidos, caíram na mesa dele e ele conseguia resolver. Naturalmente, um dia ia virar ministro, vai ser agora ministro-chefe da Casa Civil.
E por último, um assunto que palpitou aí na semana foi a agressão à deputada Joyce Hasselmann. A gente já sabe que ela não caiu, né? Tudo que indica que ela foi agredida. Afinal, o que se sabe dessa história, Mazini?
Olha, Jorge, ela pediu a... A história está muito mal contada, está escrito no cinema, mas com filme de terror. Ela pediu, como deputada federal, a Polícia Legislativa para investigar. A Polícia Legislativa tem jurisdição para isso, porque foi no apartamento funcional, mas quem vai investigar mesmo, tem que investigar, é a Polícia Civil do DF. Olha, pelos ingredientes ali, pelo texto narrado, com a história ainda está muito mal contada, não se sabe se ela está falando a verdade, ter acordado, caída de baiada no chão, com poço de sangue, dente quebrado, toda, com o rosto todo machucado, e sem lembrar de nada. Então, é uma coisa para a polícia resolver. Mas tem todos os ingredientes de uma lei Maria da Penha aí, né? Tem que ver se foi um parceiro, se foi... Quem foi? Alguém foi. E é impossível ela não se lembrar. Né, eu não sabemos se ela está contando toda a verdade. Agora tem aquela história, se tudo indica que pode ser uma agressão doméstica que se enquadra na lei Maria da Penha, ou ela está com medo de contar, ou porque ama a pessoa, com medo mesmo, entendeu? E isso é um erro de muitas mulheres, sabemos, os delegados, as delegadas sabem disso, que a pessoa é agredida, acaba protegendo quem agrediu porque ama ou porque tem medo. Então, tem uma história mal contada aí, é só a polícia para resolver isso, mas virou o assunto aí, um mistério do mundo.
Tá bom, esse foi Leandro Mazini aqui da manhã. Mazini, bom dia, aquele abraço, tchau.
Grande abraço, até domingo que vem.
Essa história da deputada Joyce Hasselmann é preocupante. O Mazini lembrou muito bem. Ou ela está protegendo alguém porque ama, ou protegendo alguém porque tem medo. E a deputada precisa ser protegida nesse momento, não ser apontada, não ser pressionada, para que ela possa dizer ou tentar se lembrar do que ela sabe. Porque uma mulher agredida dentro da sua própria casa é inadmissível em qualquer circunstância que a gente possa pensar no momento de hoje. E depois do Mazini, quem chega agora é o nosso amigo Roberto Wagner.
Na JK, ponto e vírgula.
Robertinho, você sabe, é titular absoluto aqui do nosso programa Ponto e Vírgula e do canal Fute Mesa Redonda. Bom dia, Robertinho.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, bom dia, Andréia, bom dia aos amigos de bancada, os ouvintes da JKFM. Vou até me levantar para falar, meu povo, minha porra, meu galera, minha nação, minha galáxia, minha Olimpíada. Ligadinho na JK nessa manhã.
Pois é, né, rapaz, Olimpíada, e a gente perdeu a oportunidade de devolver 7 para a Alemanha, hein? Que coisa.
Ô, Jorgeão, pois é, o futebol todo apressado, como sempre, começa antes da abertura até. Brasilzão fez 3-0 na Alemanha, isso, futebol masculino.
É.
3-0 na Alemanha no primeiro tempo e perdeu a chance de devolver o 7-1. Terminou com 4-2, perigoso no finalzinho.
Não, e seria facinho, pelo que estava jogando o Brasil naquele dia, seria facinho. Agora, a Olimpíada começou, e quais são os grandes destaques aí, Robertinho, para você nessa semana que a gente vai ter aí?
Vamos lá, Jorjão. Para começar, eu queria lembrar um pouquinho da cerimônia de abertura lá na sexta-feira.
Uhum.
O Japão dando um show de tecnologia, fizeram um planeta Terra com drones iluminados, uma coisa bem legal. De reprodução de cada esporte, uma coisa bem bacana, como toda cerimônia de abertura de Olimpíada. Mas hoje a gente tem já, desde sexta, a gente tem tido uma pancada de esporte, né? Mas hoje tem muita medalha aí para acontecer no judô.
Uhum.
Então, ligadinho, e tem a medalha, chance do Brasil conquistar a medalha, mas meio difícil. Vamos ser coerentes, é meio difícil.
É meio difícil. E futebol brasileiro, campeonato brasileiro, o que tem de bom hoje?
Vamos lá, tem o campeonato brasileiro com aquele homem, aquele cara, aquela mulher, aquela moça. Não quer saber de Olimpíada, quer saber de futebol. E futebol brasileiro, sim, campeonato brasileiro com destaque para Flamengo e São Paulo. Às 4:00 da tarde no estádio Maracanã, para o Flamengo matar a saudade, o Flamengo que se refugiou em Brasília para jogar Libertadores da América com o público, agora volta ao Maracanã sem público para enfrentar o São Paulo.
Uhum.
Quer dar palpite para esse jogo aí ou vamos passar a rodada inteira?
Não, dá uma passada na rodada. Fora o Flamengo e São Paulo, o que tem de bom?
Vamos lá, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, tem Atlético Mineiro e Bahia.
Uhum.
E aí já às 4 da tarde, Fortaleza e Bragantino. Às 6:15, Santos e Atlético Goianiense. Atlético Paranaense Internacional e encerra o Domingão com Sport e Ceará às 8h30 da noite.
Seu palpite para Flamengo e São Paulo.
Flamengo e São Paulo. Como o Flamengo não ganha do São Paulo de jeito nenhum, vai ser 3x2 pro São Paulo.
Pô, palpite corajoso, tá certo. Mesmo com o Renatão Gaúcho no comando, você não tá fazendo fé.
Não, eu posso aqui, ó. O Flamengo pode estar jogando com a seleção brasileira no seu elenco, o São Paulo com o Ibis. O São Paulo vai ganhar do Flamengo, é assim.
Tá certo, Robertinho. Beijo pra você, pra dona Bruna e pra Giovana. Sucesso!
Saudações e já sabe, Jorjão, se precisar é só chama. Chama que a gente vem falar de futebol aqui. Um grande abraço.
Grande abraço. Esse foi o Roberto Wagner, nosso craque aqui no programa Ponto e Vírgula.
Programa Ponto e Vírgula, JKFM.
É isso, né, André? Excepcionalmente essa semana nós não vamos ter a participação da doutora Fernanda Loureiro, que volta semana que vem, não é isso?
Isso, mas semana que vem com muitas dicas na área do direito.
Ela vai falar na semana que vem sobre esse negócio de furar fila de vacina, coisa que é muito feia e vai virar crime. Eu já conversei com ela está preparando um material especial para a gente. E bom, sem ela, mas com tudo que a gente ouviu hoje, acaba aqui o nosso programa Ponto e Vírgula, né, André?
Isso, JKFM.
Nos trabalhos técnicos nós tivemos o nosso Otávio Fernandes, o Tavim. Se você gostou e perdeu algum pedaço, amanhã o podcast está no site da JKFM, jkfm.com.br, durante a semana nos publicadores de podcast. Obrigado, Andréia, por mais uma semana aqui com a gente.
Tchau, Brasília.
Tchau, Brasília. Até semana que vem.
Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã.